Ah, exatamente. Uma semana deve acontecer o julgamento do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Há muita preocupação, claro, com esquema de segurança, manifestações pró e contra. Há muito em torno deste julgamento que, para a justiça, não é? Para o procedimento judicial, é mais um julgamento em segunda instância. Aliás, essa é a 24ª apelação julgada pelo tribunal contra sentenças proferidas em ações oriundas da Operação Lava Jato. A gente vai entender como é que vai acontecer esse julgamento. Vamos conversar com professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no campus Ribeirão Preto, professor Rubens Bessac. Bom dia, professor.
Rosane, como é que está?
Tudo bem, professor?
Tudo ótimo. Prazer em falar com você aí, já no novo ano e com os nossos ouvintes.
Bom início de ano para todos nós, professor.
Obrigado.
E preciso dos seus auxílios, obviamente, como o senhor tem nos feito aqui, nos esclarecer a parte jurídica, constitucional, o rito mesmo processual, no caso deste caso envolvendo o ex-presidente Lula.
Pois
se a
não,
gente disser, é mais um julgamento em segunda instância, alguns dos nossos ouvintes vão dizer, Roxane, por favor, é o ex-presidente Lula. Sim, tem uma dimensão muito importante. Mas para a justiça, o rito será seguido. E que rito será esse, professor?
Exatamente, Roxane. É um caso que causa muita atenção, porque é um ex-presidente, isso é algo raro na nossa história. Mas o tribunal está dando seguimento ao seu padrão, digamos, que é aquele fixado na lei substancial, na lei processual, no caso, para julgamento dessa apelação feita pelo ex-presidente Lula. No caso, o processo vem sendo decidido agora, nessa segunda instância, lá do Tribunal Federal, pela 8ª turma, que é composta, como já está em todos os jornais, vários sabem, pelos desembargadores federais Gebran Neto, Laus e Paulsen, não é? Na verdade, agora no dia 24, nós vamos saber qual foi o relatório feito pelo ministro Gebran Neto, que é aquele que estava pela lei, pela ordem ali, incumbido de fazer o que nós chamamos de relatório, e o voto dado também pelo revisor, também designado de acordo com a lei processual, que é o desembargador federal Paulsen, não é? Então, no dia 24, nós vamos ver agora quais foram esses dois votos e o terceiro voto também, daquele que, mesmo não sendo nem relator, nem revisor, também terá que dar a sua manifestação, o seu voto, que é o ministro Laus. Com isso, nós vamos saber se foi mantida a decisão de primeira instância, que é aquela dada pelo juiz Moro, lá atrás, não sei se a memória foi em junho ou julho, acho que julho, ou se ela foi revista. E ainda existe a possibilidade de uma revisão parcial. É isso que vai acontecer no dia 24, isso que virá a fúria, isso que virá para as notícias.
Além do ex-presidente Lula, condenado, como você já citou, em primeiro grau, a 9 anos e 6 meses, recorreram contra a sentença o ex-presidente da OAS, José Aldemário Pinheiro Filho, esse foi condenado a 10 anos e 8 meses, ex-diretor da área internacional da OAS, Agenor Franklin Magalhães, condenado a 6 anos, e o ex-presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, absolvido em primeira instância, mas requer troca dos fundamentos da sentença.
Exatamente, Roxane. Nesse acórdão, haverá uma decisão sobre a pertinência dessas apelações, que foram feitas por todas as pessoas que você mencionou. E os três desembargadores, no âmbito das suas funções da 8ª turma, farão ver se concordam com a decisão dada pelo Moro, eventualmente se a mudam, se consideram qualquer alteração, podendo até nulificá-la. Quer dizer, existem essas três possibilidades: a mantença, a alteração parcial, a alteração total.
Podem diminuir a pena, apesar de determinar, por exemplo, que ele é culpado, isso também pode acontecer.
Pode acontecer, exatamente. Os tribunais realmente têm esta função fixada até por mandamento constitucional. Nenhuma decisão judicial é tida como democrática se não houver a possibilidade de um reexame por aquela parte resignada em segunda instância. Isso é um mandamento de qualquer democracia, qualquer país que se diz democrático, tem que assegurar ao mínimo duas instâncias, quer dizer, o exame por uma instância colegiada daquela decisão dada lá atrás monocraticamente, ou seja, por uma única pessoa, não é? Se a decisão foi unânime, eu não sei se eu posso continuar aqui, Roxane,
por favor.
Se a decisão for unânime, ela já está dada, quer dizer, mantendo a prisão do ex-presidente Lula ou não. Ah, e daí caberão eventualmente recursos, se houver uma infringência eventual de constitucionalidade para o Supremo Tribunal Federal, que nós denominamos recurso extraordinário, ou uma eventual infringência à legislação federal, e aí nós chamamos de recurso especial. Agora, muito tem se falado de algo que talvez parte dos ouvintes desconheça, talvez grande parte dos ouvintes, que é a possibilidade dos embargos. Isto, se houver uma decisão que não seja unânime, como nós temos três desembargadores, que eu mencionei os nomes, não é? Se a decisão for 2-1, ou seja, não for uma decisão unânime, cabe, e claro, se essa decisão for em desfavor de um dos condenados, nós estamos falando aí do ex-presidente Lula, cabe a possibilidade dos embargos infringentes ou embargos de nulidade.
Então vamos explicando isso.
Os embargos infringentes são aqueles que cabem quando em desfavor, nós estamos falando, claro, que do ex-presidente Lula, mas isso pode ser para os outros casos também, né? A parte, então, desfavorecida com a decisão pode, então, pedir que haja um reexame. Quando for uma matéria substancial, ou seja, que diz respeito àquilo que se coloca como crime, nós chamamos de embargos infringentes. Quando for com relação a alguma infringência colocada de matéria processual, de matéria procedimental, nós chamamos de embargos de nulidade. São muito parecidos para quem olha como leigo, né? Quer dizer, são, na verdade, um pedido de reexame daquela decisão que não foi unânime. Na verdade, isto pode, no caso da decisão dada pelo tribunal não unânime, ser interposto em até 10 dias a partir não da data do julgamento em si, Roxane, mas da data da publicação desta decisão, que nós chamamos de acórdão.
Isso leva um tempo, tem um espaço de tempo até a publicação do acórdão.
Em geral, sim, porque, veja, os desembargadores, no caso são desembargadores federais, muitas vezes não levam os seus votos numa versão já final, já corrigida, elaborada.
Pronta,
muitas vezes,
né,
levam a súmula da sua decisão. E também nós vamos ter a decisão do julgamento em si, que vai ter uma série de debates, pressupostos, não é? Este acórdão lá na frente vai refletir tudo aquilo que esteve nestes votos e no decisão em si, na decisão em si.
Ou seja, por determinação da nossa Constituição, o que não faltam são recursos que a justiça permite a todos envolvidos, suspeitos e acusados de crimes, no caso aqui, crimes de corrupção.
Exatamente, Roxane. Mas aí, se você me permitir, eu quero defender a existência desses recursos. É claro que nós já tivemos fases da nossa história processual, da nossa história do direito brasileiro, e até muito recentemente, tanto na lei civil como penal, em que abundavam recursos outros, que acabaram sendo expurgados, extintos, em prol de uma celeridade. Agora, a possibilidade de um reexame para evitar o erro, para evitar que aquela parte irresignada com a decisão, eventualmente condenada, se sinta injustiçada, tem um lado positivo, que é da possibilidade sempre de uma instância superior olhar com outros olhos, né? Postar outros olhos ali, eventualmente rejulgar aquilo que já foi dado. É claro que isso não pode se pressupor também, Roxane, que demore infinitamente. Então, se eu puder prosseguir, quero dizer, houve toda uma acusação feita pela defesa do presidente Lula, que eu achei infundada, né? Dizendo que o processo tramitou muito rápido, que se for comparar com outros processos julgados pelo 4º Tribunal, sediado em Porto Alegre, andou muito rápido. E isto o próprio presidente do tribunal, então, agora já houve uma troca de presidência, mostrou que era infundado, na verdade, o processo tramitou dentro dos prazos previstos pela lei e tudo correu numa correção perfeita. O que está errado são aqueles processos que demoram demais. Nós não podemos achar que as exceções são a regra, né? A regra é que as coisas tenham um julgamento num prazo razoável, que exista a possibilidade dos recursos e que eles não sejam infinitos, para não postergar demais a decisão. A decisão, ao que tudo indica, mesmo sem ter bola de cristal, deve estar dada finalmente aí, lá pelo segundo semestre, se houver um recurso daquelas partes eventualmente condenadas.
Portanto, se Ah, e quando eu, uma colocação minha, quando eu disse que são infindáveis os recursos, não no sentido de que temos que mudar isso. Claro que quem decide é a sociedade, se achar que uma hora tem que mudar, mas tem que pressionar e, pelos caminhos legais, transformar a lei, modificar a lei. Exatamente. Mas hoje, se isso é permitido por lei, é assim que deve ser e não é nesse sentido. Eu só coloquei dizer, não houve tempo, não houve defesa, exatamente, não houve capacidade de, não houve espaço para defesa. Dizer, isso não pode ser alegado, né? Nesse
exatamente.
Sentido.
Olha, se seguir o que está esperando aí, quer dizer, houver uma condenação, mesmo que ela não seja unânime, isso tem muita possibilidade de acontecer, porque as pessoas, juízes, não pensam necessariamente da mesma maneira, então podemos perfeitamente vislumbrar um cenário não unânime, não é? O processo deve estar com todos os recursos procedimentais previstos em lei, uma decisão final, até o início do segundo semestre, né? Agora, eu não sei se você quer prosseguir, existe daí a questão da possibilidade
da prisão. Sobre a prisão que o senhor vai falar, porque em caso de condenação confirmada isso, e mesmo com possibilidade de recurso, ele não pode ser preso agora e somente após todos os recursos.
Por isso que existe o cenário aí, já que o ex-presidente tudo indica que será candidato, de que muito provavelmente a decisão venha num momento em que ele já está com o registro da candidatura postulado, né? E isso então vai conduzir, nós vamos ver logo no segundo semestre, no caso do registro da candidatura dele, se o Tribunal Superior Eleitoral manterá ou não o registro. E outra questão que você perguntou agora, extremamente importante, é o da eventual prisão, né? Esgotados todos os recursos, supondo que uma decisão seja unânime desde já, ou mesmo não sendo unânime, tendo essa questão dos embargos que eu mencionei, essa possibilidade dos embargos, os embargos sendo derrubados lá na frente, o quarto tribunal devolve o processo ao juiz de primeira instância, ao juiz Moro, para que ele então decida sobre a prisão, a aplicação da prisão e eventualmente até o local da prisão, isto se mantiver a expectativa da condenação.
Estão postos aí todos os aspectos deste processo que terá início na próxima quarta-feira. Eu agradeço muito os esclarecimentos do professor Rubens Vessac, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Nem sempre é fácil a gente entender essas questões penais, não é? Aqui os tribunais envolvendo essas grandes operações, às vezes desdobramentos da Operação Lava Jato, mas eu acho que aqui ficou bastante claro o que determina a nossa Constituição. E assim será também com o julgamento, apesar de toda a repercussão do ex-presidente Lula. Obrigada, professor.
Sempre à disposição, Roxane. Bom programa. Bom dia.
Obrigada.
Até logo.